DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Angola, o escândalo da Administração Geral Tributária sobre reembolsos fraudulentos continua por resolver. O jornalista angolano afirma que a constituição de cartéis dentro da instituição.
E estes jovens, assim que chegaram e ocuparam estas posições, terão interpretado os cargos de outra forma, no sentido de privilegiarem-se a si próprios.
Em Moçambique, o economista afirma que as manifestações pós-eleitorais prejudicaram os cofres do Estado.
As manifestações lesaram de forma extrema a capacidade do Estado pagar até os salários normais, quanto mais o 13º.
Na atualidade internacional, analisamos o risco de agravamento da violência na Etiópia e no futebol arranca esta noite a 21ª jornada da Bundesliga. O calendário marca o dia 7 de fevereiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. Afinal, o que falhou em Angola para que os mais de 7 milhões de euros pudessem ser roubados ao Estado? O escândalo da Administração Geral Tributária sobre reembolsos fraudulentos continua a levantar muitas questões para as quais ainda não há resposta. As autoridades continuam a investigar. Os detalhes com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
O que falhou na Administração Geral Tributária? Como terá sido possível o alegado esquema de reembolsos fraudulentos do imposto sobre o valor acrescentado, que terá lesado o Estado angolano em mais de 7 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 7 milhões de euros? São questões que continuam a agitar a sociedade angolana. O Ministério das Finanças anunciou uma auditoria aos sistemas, processos e procedimentos em uso na AGT, depois da detenção de vários funcionários, incluindo o chefe da arrecadação de receitas. Para o jornalista José Gama, o problema da AGT começa no top.
Nomeou-se muitos jovens para esta instituição para ocuparem cargos de altas chefias e estes jovens, assim que chegaram e ocuparam estas posições, terão interpretado os cargos de outra forma, no sentido de privilegiarem-se a si próprios em detrimento do Estado.
José Gama acredita mesmo na...
Constituíram cartéis dentro da instituição.
A Procuradoria-Geral da República está a investigar o caso. Segundo o Novo Jornal, que cita fontes da PGR, vários administradores da Administração Geral Tributária estão a ser interrogados e investigados por supostos atos criminosos. A ministra das Finanças, Vera Davos, ainda não se pronunciou sobre o escândalo do momento em Angola, mas na última sexta-feira, exonerou Tiago Cordeiro do cargo de administrador da AGT. Nas redes sociais e nas ruas de Luanda, muitos cidadãos exigem também um afastamento da ministra. A DW contactou o Ministério das Finanças, mas não foi possível obter uma reação. O jurista angolano Agostinho Canando considera que faltou fiscalização preventiva e sucessiva na Administração Geral Tributária. Segundo Canando, a Inspeção Geral da Administração do Estado, IGAI, o Tribunal de Contas e a Assembleia Nacional deviam ter feito melhor o seu trabalho.
Atuar de forma preventiva para não ter o erário danificado e depois ter que se correr atrás das pessoas, o que muitas vezes não será possível resgatar como tal aquilo que são os valores retirados do erário.
Este caso é também uma prova de fogo para o presidente da República, João Lourenço, que fez do combate à corrupção o seu cavalo de batalha, explica o jornalista José Gama.
Para provar que, de facto, o combate à corrupção ainda é válido e que é uma bandeira do legado do chefe do Executivo.
Desde que foi nomeada ministra das Finanças, Vera Davos sempre frisou o papel crucial do Estado no combate a todos aqueles que desviam dinheiro do erário público. Em 2021, a governante fez uma promessa aos cidadãos angolanos.
E temos legitimidade para ser implacáveis, para fazer sentir na pele de todos aqueles que não estão alinhados às regras as consequências dos seus atos de privarem Angola e os angolanos daquilo que precisam e merecem.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Ora, é com este tema que abrimos a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos no Facebook como avalia o silêncio da ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, no escândalo da AGT. Ora, os comentários que nos chegaram até agora. O Amiro escreve-nos que está tranquila, pois o dinheiro descansa em paz nas suas contas e precisa de se demitir, já que não garante confiança para um ministério-chave de Angola. O Marlon escreve-nos que o problema problema não é a ministra, o problema é sim o MPLA, o partido no poder. E o Sakur escreve-nos que como é que vão investigar se os chefões estão envolvidos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, nomeou esta quinta-feira conselheiros e o ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, que tomam posse hoje, sexta-feira. Em despacho presidencial, Chapo nomeou o antigo presidente da Assembleia da República, Eduardo Mulembwe, para o cargo de ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, enquanto o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, passa então a ser conselheiro para os assuntos económicos e de desenvolvimento. E o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane classificou como precipitada a venda para empresas estatais de 91% das ações das linhas aéreas de Moçambique, considerando que o risco fiscal vai permanecer no setor empresarial do Estado.
Esta é uma operação um pouco precipitada e é uma operação que é feita de acordo com conversas de café. É uma operação que é feita de acordo com conversas informais e banais e não propriamente com um entendimento muito claro do que é realmente os grandes negócios do Estado. Não se pode fazer uma venda de ações desta natureza sem primeiro fazer um estudo de viabilidade técnica e financeira dessa operação.
Em sentido contrário, Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, afirma que esta venda é um primeiro sinal positivo de reformas profundas há muito tempo esperadas.
Desde 2017, nós vimos apelando à necessidade de reformas profundas no parque empresarial do Estado. E este é um primeiro sinal positivo que estamos a assistir. Queremos que, daqui para frente, haja controle de endividamento, tanto das empresas públicas. Estamos a falar dos bilhetes de tesouro. E achamos que é uma ação que vai ajudar o setor privado, tanto em particular o setor de turismo, mas também a recomendação de pessoas e bens aqui na região e no país.
Em causa está a autorização do governo moçambicano, na terça-feira, para a venda de 91% em empresas estatais da participação do Estado na transportadora LAM, indicando que o valor vai ser usado para a aquisição de 8 aeronaves. E em Angola, o Procurador-Geral da República disse ontem que este órgão continua dependente da cooperação internacional para concluir o processo-crime contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, admitindo que esta nem sempre corresponde ao desejável.
Estamos a trabalhar neste processo e nós não podemos dar a todo momento a dar notícias. Nós temos que trabalhar, irmos recolhendo a prova, nem sempre é fácil. Vocês sabem que o José Manuel Vicente está no exterior. Esses crimes financeiros são crimes que são cometidos em vários países. Temos que depender muito da cooperação de outros países, das informações que possamos receber de outros países. E esses países também têm as suas estratégias, têm as suas políticas e nem sempre correspondem na medida que nós precisamos.
De acordo com o Hélder Pita Gross, a PGR continua a trabalhar no processo que envolve o ex-presidente da petrolífera estatal angolana Sonangol, garantindo que o trabalho decorre com paciência e serenidade. E os tribunais da Guiné-Bissau julgaram 15 casos relacionados com a mutilação genital feminina, num total de 39 denúncias, desde que é crime no país africano há 14 anos, divulgaram ontem as organizações ligadas ao combate a esta prática. Os números foram apresentados por Aissaitu Injai, presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Género e Criança na Guiné-Bissau, numa sessão na Casa dos Direitos em Bissau, para assinalar o Dia Internacional de Tolerância Zero a esta prática nefasta.
DW África, Deutsche Welle.
Agora é tudo culpa dos protestos em Moçambique, desde dificuldades no pagamento do 13º salário a problemas no orçamento de Estado, a culpa para tudo é agora muitas vezes atribuída aos protestos pós-eleitorais em Moçambique. Será mesmo assim? A DW falou com dois analistas, os detalhes com o jornalista e correspondente da DW, Delphi Anacleto.
Este mês, os funcionários e agentes do Estado só deverão receber metade de seu 13º vencimento referente ao ano de 2024. O pagamento é uma concessão depois do governo anterior de Filipe Nhusi anunciar que não tinha condições para pagar o 13º salário devido às manifestações pós-eleitorais. Aliás, antes de deixar o poder, Nhusi avisou que os bloqueios originados por algumas manifestações violentas poderiam criar caos, afetando as receitas do Estado moçambicano. A Confederação das Associações Económicas diz que os protestos que seguiram as eleições gerais de outubro de 2024 quase mataram 40% do tecido industrial. O economista Egas Daniel considera que sim, as manifestações foram prejudiciais aos cofres do Estado.
As manifestações lesaram de forma extrema a capacidade do Estado pagar até os salários normais, quanto mais o 13º. Se olharmos para os dados da ministra das Finanças, de que cerca de 42 mil milhões de meticais foram perdidos no último trimestre por causa da tensão pós-eleitoral, este número é significativamente alto para limitar, de facto, a capacidade do Estado até fazer pagamentos normais.
Mas o economista alerta que não se pode atribuir total culpa aos protestos pós-eleitorais. Em declarações à DW, Egas Daniel lembra que o governo moçambicano enfrenta dificuldades de pagamento de salários desde a introdução da tabela salarial única.
Isso ainda não tinha sido ultrapassado. Os problemas continuaram nos anos subsequentes, incluindo no ano 2024. Ou seja, o problema de pagamento 13º existiria mesmo sem a situação das manifestações e na forma como elas aconteceram.
O analista político Ali Caetano também discorda que as manifestações sejam o principal fator para as dificuldades do Estado em honrar os seus compromissos com funcionários públicos.
O governo moçambicano já acostumou a sempre arranjar um bode expiatório para cumprir com as suas obrigações. Repare que nós crescemos a ouvir que Moçambique não desenvolveu por causa das guerras de 16 anos. Anos depois ouvimos que por causa do Covid, depois ouvimos que por causa do terrorismo, depois ouvimos por causa de destroços e ciclones naturais.
Ali Caetano aponta para um problema mais profundo imbuído no Estado moçambicano.
No geral, Moçambique vive uma crise econômica porque não produz, associado ao facto de termos um Estado com grande déficit de arrecadação de receita por causa de corrupção. Então, esse cenário todo faz com que o Estado moçambicano não tenha condições para cumprir com serviços sociais, como educação, saúde, justiça, etc.
Os protestos trouxeram, pelo menos, uma outra coisa. Mais informação sobre os meandros das instituições, comenta Ali Caetano. Em novembro passado, por exemplo, a autoridade tributária anunciou perdas estimadas em cerca de 4,5 mil milhões de meticais, mais de 67 milhões de euros, como consequência de 3 dias de bloqueios na fronteira de Ressano Garcia.
Agora, com as manifestações, ouvimos várias e várias outras coisas. Se de facto o governo consegue arrecadar tantos milhões na fronteira de Ressano Garcia, a questão que se faz é para onde esse dinheiro vai.
Delfim Anacleto, DW.
A insegurança na região do Tigray, no norte da Etiópia, aumentou visivelmente nos últimos dias. Muitos habitantes da cidade disseram à DW que receiam que as recentes tensões políticas no seio da outrora dominante Frente da Libertação do Povo do Tigray possam conduzir a um agravamento da violência, mais de 2 anos depois de um dos conflitos mais mortíferos da Etiópia ter ceifado quase 600 mil vidas. Perante a subida dos preços, alguns habitantes de Tigray invadiram bancos para levantar dinheiro para comprar e acumular alimentos e outros bens essenciais. Muitas estações de serviço ficaram sem combustível. A gasolina está agora a ser vendida a preços exorbitantes no mercado negro, com 1 litro a custar até 2,26 euros, um aumento de preço de 200%. Os custos do transporte de bens de consumo e dos transportes públicos também aumentaram drasticamente. Os residentes esperam o pior. Há medo. Tigray ainda não recuperou da guerra recente e agora que as tensões estão a aumentar, é assustador. Estamos preocupados. Há pânico após os desenvolvimentos recentes. Seja por medo ou por outras razões, as pessoas estão a reagir com medo. Essa situação põe-nos a todos em perigo. As divisões internas não são novidade para a TPLF, um antigo movimento de libertação marxista-leninista que evoluiu de um movimento de guerrilha para um partido político ao longo de quase 50 anos. No entanto, os observadores dizem que o radicalismo com que as duas facções rivais se confrontam atualmente é uma novidade. De um lado, está a direção do partido TPLF, liderada por Gebre Mikael Debrecen. Do outro lado, a administração de transição, a administração regional provisória de Tigray, chefiada pelo seu presidente Getachew Reda. Embora Getachew ainda não se considere oficialmente parte da TPLF, caiu em desgraça com a direção do partido. Cada uma das partes considera a outra ilegal e inimiga. Os observadores acreditam que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, não estará descontente com o caos dentro da TPLF. Após o fim da guerra de Tigray em 2022, Abiy rejeitou Debrecen como presidente do governo interino da região. Numa votação secreta, o então vice-presidente da TPLF, Getachew, que havia liderado a sua delegação nas negociações de paz que ocorreram em Pretória, foi escolhido para o seu lugar. Na altura, esta solução convinha a Abiy Ahmed, mas não foi verdadeiramente aceita no seio da TPLF. Gerrit Kurz, investigador e especialista em conflitos do Instituto Alemão para os Assuntos Internacionais e de Segurança, afirma que havia motivos para acreditar que esse conflito interno de Tigray joga politicamente nas mãos do primeiro-ministro. A acusação é fundamentalmente do interesse do governo de Addis Abeba manter Tigray politicamente fraco. O lema é, enquanto lutarem entre si, não se irão virar contra o governo central. De acordo com alguns observadores, a Abiy tem provavelmente a intenção de manter a TPLF, que há muito dominava toda a Etiópia, pequena, usando a estratégia clássica de dividir para reinar. Kurz não exclui o perigo deste conflito se transformar em violência armada, podendo alastrar a toda a região ou mesmo a todo o país. Podemos ver que esta luta pelo poder no seio da TPLF está a ganhar ímpeto e é cada vez mais provável que se recorra à violência. Já houve actos individuais de violência militar e agora existe o perigo de os militares da região de Tigray serem politizados. Já o cientista político Yonah Till afirma que existe mesmo o risco do conflito se alastrar para além das fronteiras da região de Tigray. Não é de excluir uma nova escalada, eventualmente com a participação de atores externos como a Eritreia ou o Sudão. Till observou que, politicamente, toda a região permanece altamente instável, porque a Etiópia tem relações tensas com quase todos os seus países vizinhos. Com o Egito e o Sudão, devido à grande barragem do Renascimento Etíope, com a Somália, devido ao acordo pontuário com a Somalilândia, e com a Eritreia, devido a vários conflitos que duram há décadas.
DW Notícias.
Vamos à atualidade internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai marcar presença na Conferência de Segurança de Munique na próxima semana, na qual participarão também o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o enviado norte-americano para a Ucrânia e Rússia, Keith Kellogg. O chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, indicou ontem à agência norte-americana Associated Press que a delegação ucraniana será liderada por Zelensky e vai apresentar a posição de Kiev sobre o fim da guerra e passa a citar uma paz longa e duradoura com a Rússia. E o presidente norte-americano Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva para impor sanções ao Tribunal Penal Internacional pelas suas ações contra os Estados Unidos e os seus aliados, nomeadamente Israel. A medida visa impor restrições financeiras e de concessão de vistos de viagem até aos Estados Unidos aos membros do TPI que colaborarem com as investigações do Tribunal contra cidadãos norte-americanos ou aliados de Washington. E o Programa Alimentar Mundial da ONU apelou à comunidade internacional para que ajude a alimentar milhões de habitantes de Gaza e relata que já enviou mais de 15 mil toneladas de alimentos desde o cessar-fogo. O PAM afirmou também que desde o cessar-fogo em Gaza, iniciado a 19 de janeiro, enviou mais de 15 mil toneladas de alimentos a mais de 500 mil de pessoas na faixa de Gaza, devastada pela guerra após 16 meses de conflito. E no futebol, arranca logo à noite a 21ª jornada da Bundesliga. O líder isolado, Bayern Munique, recebe o Werder Bremen na Allianz Arena. Mas o grande jogo da jornada está marcado para amanhã, sábado, e claro, com relato em direto aqui na sua DW África, a partir das 17h20, hora universal, emissão de mais de 2 horas com o relato na íntegra do Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt, emissão para acompanhar comigo António Deus e com o jornalista Braima Darame.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos à leitura das opiniões dos nossos ouvintes em relação à pergunta que lhe colocámos no Facebook. Como avalia o silêncio da Ministra das Finanças de Angola, Vera Davas, no escândalo da AGT? Continuam a chegar comentários e, neste caso, por exemplo, a Janete escreve que a culpa é do MPLA, o Jaime fala que o sistema é corrupto, o João Júlio escreve-nos que a Ministra é cúmplice desta roubalheira e o Edmar e o Ed Mateus escreve-nos que o cancro da corrupção é o MPLA e o Bruno Mendes escreve-nos que em Angola existe tanto dinheiro que só depois de roubado é que se dá por falta dele e é denunciado. Muito bem, não temos tempo para mais neste Jornal da Manhã. Logo, a jornalista Sandra Quiala traz as novidades do Jornal da Noite. Tenha uma ótima sexta-feira. Está aí à fim de semana, está aí à porta o fim de semana e fim de semana é sinal de Bundesliga aqui na Sul da W África, comigo amanhã e com o Braima Darame. Não perder, não esquecer. Até lá, boa sexta-feira. Bom fim de semana e, claro, sempre que é possível na companhia da Sul da W África. Um abraço, bom dia e até amanhã.